O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
E eu tinha 19 anos. E estava grávida. Então, o que que fica? Nunca para de doer. Não é porque... foi há mais de 50 anos, meu filho fez 50 anos, tudo deu certo no final. Meu filho nasceu, parecia que não ia nascer. O médico disse que quando eu saí da prisão eu tinha 39 quilos. E o médico disse, não, você não tem chance de levar essa gravidez a termo. Ou você, ou você não consegue levar a termo, ou vai ter sequelas. E eu estava sozinha com o médico, não estava com nenhum adulto, eu era a adulta da sala. E eu disse para o médico assim, a má notícia eu já sei, doutor. Eu vou procurar quem me dê uma boa notícia. Eu estava no quarto mês de gravidez, com 39 quilos, tendo passado por horrores. E, racionalmente, ele tinha razão, só que eu resolvi ser paixão, ser esperança no meio desse pavor.
A ignorância sobre a história não pacifica. Pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores. A desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância.
Ele, Lula, foi preso político. E o Lula já disse claramente que é contra qualquer anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Então, para minha cabeça, é um pouco difícil entender como que ele é contra qualquer anistia a uma simples intentona comparada com 21 anos de atrocidade da ditadura militar e, ao mesmo tempo, propõe esquecer ou não comemorar, né, fazer memória desse fato que marca profundamente para sempre a história do Brasil. É inútil. A reação que ele provocou está mostrando como há uma avalanche de manifestações de todo tipo, inclusive para que se reabra a Comissão da Verdade, apure os mortos e desaparecidos. Então provocou o efeito contrário. Não há como apagar. Temos a obrigação moral, cívica, de estar sempre mantendo aceso essa vela dos mortos desaparecidos e apontando para aqueles que foram responsáveis por essas atrocidades.
Conrado Hubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP.
Ele é minha sopinha de abóbora.
A falta de vontade política, a decisão de não fazer sequer o mínimo, que são atos de memória, isso representa uma decisão muito grave de perpetuar um modelo de deferência às Forças Armadas, um modelo de deferência que é incompatível com a Constituição. E não é só de deferência, é de leniência com a delinquência política. Além desse orçamento privilegiado que tem mantido intocado, além das prebendas e privilégios remuneratórios e previdenciários, além da ausência de qualquer reforma, eles, pelo jeito, não querem nem mesmo ser lembrados pelas vítimas. Qual a contrapartida dessa concessão? E nós não sabemos qual contrapartida o Lula está esperando. A pergunta é o que o Lula está ganhando ao fazer esse desagrado. Se não está ganhando nada, o cálculo está ruim. Tem um xadrez aí que precisa ser jogado com mais ousadia, que Lula nos mostre errado, pelo menos. O Lula não está nos mostrando. Se as Forças Armadas estiverem a qualquer momento dispostos, preparados e armados para dar um golpe de Estado, eu permaneço não convencido de que essa seja uma ameaça em relação à qual o Lula deva se curvar. Aquele momento de ir para o truco. Eu adoraria que o Lula chegasse daqui a 2 anos e provasse que todos nós estávamos errados. E falasse, viu só, vocês ficaram reclamando, mas eu fui lá e eliminei privilégios de militares, reformei o currículo, consolidei Ministério da Defesa. Tomara que isso aconteça, mas a gente, obviamente que isso é uma ironia, isso não vai acontecer, é mais uma oportunidade perdida. Não é subestimar a dificuldade desse momento e o extremismo político que tenta emparedar o governo Lula, mas me parece que não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma concessão muito elementar, que cabe somente ao governo, que nem mesmo esse Congresso, nem mesmo as Forças Armadas esperavam. Falar das reformas é uma coisa, falar de um ato pelo aniversário do golpe de 64, renunciar a isso, não sobra mais nada. A gente está há 30 anos nessa concessão. Essa é a rendição geral da democracia. E os militares estão jogando muito bem esse jogo da chantagem.
Medo e delírio em Brasília.
Vocês percebem a loucura?
Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, porra.
Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo.
Cristiano, seu lixo.
Cristiano, seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
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 E Cristiano.
Aquele verme maldito.
Cristiano. E aí, irmão?
E o Medo e Delírio em Brasília.
É, aquele podcast.
Um beijo pra eles, né?
Um beijo pro Medo e Delírio em Brasília.
Medo e Delírio, hein?
Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô.
Eu não ouço Medo e Delírio.
É escrito por Pedro Daltro.
Um abraço, Daltro.
Opa, meu queridíssimo Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
E um beijo pro Pedro Daltro.
Vive Daltro.
Beijo, Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Um beijo pro Pedro Dal.
Esse é o episódio dias 454 a 458.
Ah, é?
Foda-se. Bora passar pano?
Não.
Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
Bora.
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 É golpe? Golpe? Que golpe? Puxa daí, D2.
Cigarro.
Aham.
Tamo de volta, senhoras e senhores. E que quadro miserável da história de novo, hein? Fim das contas, o governo federal realmente silenciou 60 anos depois.
Maldito civis.
E pô, tem que ficar puto mesmo. Que nem o professor Nildo Oriques.
Aí fui ver general Heleno.
Nojento.
Mas não só o general Heleno, general Mourão.
Lamentavelmente.
Todas as funções nacionais e internacionais foram durante 13 anos do governo petista. O petismo criou esses generais que estão aí. Exuberantes, mostrando que como é que fazia as promoções, como é que dava as missões internacionais. O general Heleno, bom dia, aí tinha. Ah, quem colocou lá? O misógino, Michel Temer? Não! Os governos petistas, pô!
Tá todo mundo unido, trabalhando, calma, cara!
Tem uma miséria absoluta aí pra ser analisada. Pra fazer, sabe o quê? Pra nunca mais cometer essa tragédia!
Tá certíssimo!
Sabe o que a gente tem que os outros países não têm? Tem mais é que se fuder, porra!
Calma, por favor!
Apesar de tudo, a gente conseguiu derrotar os caras nas urnas, na raça.
Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado pra proibir o povo votar pro Lula.
Pô, pra gente nem se dar o direito de relembrar um golpe militar.
A minha geração, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85. Né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso.
Ressentimento.
Profundo ressentimento.
Um golpe militar que até dia desse estava sendo louvado em ordem do dia pelos
malditos milicos.
A gente precisa ter o mínimo de brilho e autoestima, né?
É!
Falta ousadia.
Ousadia!
Falta alegria.
Alegria!
E falta um pouco de fúria também. Agora com outras palavras, num baita texto intitulado Brasil Indígena Precisa de Outras Forças Armadas. Forças Armadas, do Egídio Chuad, que é filósofo, teólogo, indigenista e ativista social. Tá no Outras Palavras, no dia 21 de fevereiro. Esse foi, é e continua sendo o objetivo maior das Forças Armadas. São 523 anos prestando serviços equivocados às elites gananciosas.
Elite rastaquera, né?
Tá falando da elite.
Que se apossam insaciavelmente do território brasileiro, reprimindo e massacrando a quem resiste e defende seus direitos. Não só os povos indígenas, mas também as lutas populares. A revolta de Frei Caneca e a Confederação do Equador, no Pernambuco, a Balaiada no Maranhão, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e o povo Guarani na Guerra do Paraguai. Creio que nenhuma instituição brasileira conseguiu manter por tanto tempo uma história de ódio contra os mais fracos do seu povo como as Forças Armadas Brasileiras.
É triste, mas é a vida.
Quando defenderão o direito dos brasileiros ao seu chão?
Não sei.
Canudos, cabanos, Balaiada.
Presta atenção que é importante, pessoal.
É hora de alguém ir ao encontro das Forças Armadas, ocupar os seus centros de formação para lhes ensinar uma nova lição. Ajudá-los a se transformarem em seres úteis à nação.
É!
Após tanta participação em ações iníquas, defendendo dinheiro, dinheiro das suas contas, da conta dos banqueiros e de empresários, acordem e, como o rei Davi acordou, peçam um coração de carne que transforme o serviço de ódio contra os fracos em missão de solidariedade que lhes encha os corações de real orgulho. A gente podia falar bem mais sobre o golpe de 64, mas a gente não vai falar. Pra isso a gente vai se valer do Tim.
Leia a baita entrevista do historiador Carlos Fico pra Flávia Tavares na newsletter do Meio. O título é Condenados a Repetir.
Eu já li
irada.
Não.
A visão do Carlos Fico é bem interessante, mas vamos seguir. A gente fala do golpe de 64, de tudo que veio a partir do golpe, mas é importante que a gente não esqueça que todo dia é dia de exceção nas periferias do Brasil.
Esse Estado de Direito nunca existiu pra nós, nunca existiu na favela, nunca existiu na periferia. A ditadura nunca acabou pra nós.
O Brasil das periferias nunca teve uma democracia de fato pra chamar de sua. Bora pro Bernardo Melo Franco no dia 6 de março no Globo.
Aconteceu em 2019, na zona norte do Rio. Numa tarde de domingo, militares metralharam um Ford Ka com duas mulheres e uma criança a bordo.
Já era, pô, mataram família, cara. Aí, olha o cara batendo aqui. Aqui, ó. Pegaram os caras errados, os dois já foram, cara.
A ação matou o músico Evaldo Rosa, que levava a família a um chá de bebê. E o catador Luciano Macedo, que passava pelo local e tentou socorrê-lo.
O Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, que era músico e segurança, ele estava se dirigindo para uma festa, um chá de bebê, com a família no carro. Quando o veículo foi metralhado por militares, levou 80 tiros.
Eu comecei a botar a mão na cabeça. Moço, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada.
Ah, o exército acaba de matar a família agora.
De poucas horas, o Comando Militar do Leste deu o caso por encerrado.
Yeah! Acabou a entrevista?
Acabou a entrevista.
Chamou as vítimas de criminosos e assaltantes.
Já era, pô, mataram a família, cara.
E disse que os soldados teriam reagido a uma injusta agressão. Quando a farsa ficou evidente, o então ministro da Defesa prometeu cortar na carne. Em 2021, 8 militares foram condenados em primeira instância por duplo homicídio.
Mais ou menos...
Pois é, ficaria feio absolver de cara, né?
De acordo com um levantamento feito pelo jornal O Globo, entre 2005 e 2015, a Justiça Militar julgou 299 casos de maus-tratos, lesão corporal e tortura nos quartéis do Exército, Marinha e Aeronáutica. Nenhum foi parar na Justiça Federal. Nenhum. Cerca de 95% dos condenados pela Justiça Militar são jovens soldados temporários e recrutas de 18 anos. Entre os militares de alta patente, a impunidade costuma reinar.
Mas voltando, qual foi o general que ordenou que a nota classificasse as vítimas como criminosos e assaltantes? Os soldados mataram uma primeira vez e os generais do Comando Militar do Leste mataram uma segunda vez.
Heróis matam.
É o caralho.
Na última quinta-feira, o Superior Tribunal Militar abriu caminho para livrá-los de pagar pelo crime. Relator do processo, o Tenente Brigadeiro Carlos Augusto Amaral, definiu o fuzilamento como, abre aspas, um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, fecha aspas.
Pegaram os caras errados, os dois já foram, cara.
Alegou que os militares teriam agido em legítima defesa putativa, porque pensaram estar diante de meliantes.
Então tudo bem.
Existe uma coisa chamada legítima defesa putativa. O que, que é isso? Você está sendo ameaçado por alguém? Vamos supor, sei lá. A Bianca tá me ameaçando faz 2-3 semanas. Manda uma foto pra mim dos meus filhos, da minha filha, saindo da escola. E em um belo momento a gente tá discutindo. E eu presumo que ela vai tentar me... Mesmo que ela não tente. Não tem arma, não tem faca, não tem nada. Na minha cabeça, e é essa cabeça que tem que se analisar, eu presumo que essa pessoa vai me... Eu reajo quanto a isso. Essa é a legítima defesa putativa.
Pois é, putativa. A gente falou disso no último episódio, ou no penúltimo. A gente não lembra mais.
A legítima defesa putativa se perfaz na conduta de um agente em situação fática, quando imagina, acredita, prever erroneamente uma realidade adversa da que irá acontecer. Ele tem uma visão fantasiosa do que poderá ocorrer e se antecipa a fim de proteger de injusta agressão ou iminente perigo.
Abre aspas, Luciano representava uma ameaça imaginária, fecha aspas, sustentou o ministro do STM. Abre aspas, não há como desconsiderar a ocorrência de um infortúnio, fecha aspas, concluiu. O tenente brigadeiro se disse convencido de que os militares, abre aspas, não queriam e nem objetivaram o resultado morte, fecha aspas. Não queriam e nem objetivaram o resultado morte.
Com certeza.
Faltou explicar que outro resultado poderia ser obtido com duas rajadas de fuzil somando 82 tiros contra civis desarmados.
Tirinhos de fuzil, mas não queriam matar. 82 infortúnios.
Teu cu!
A constatação não comoveu a corte. O ministro José Coelho Ferreira acompanhou o voto do relator, que propôs reduzir as penas de 30 para 3 anos. O julgamento foi interrompido por pedido de vista, mas tudo indica que a tradição de corporativismo do STM vai prevalecer. Se há infortúnio no caso, é fato de a Justiça Militar poder julgar crimes contra civis.
Que coisa absurda.
A Procuradoria-Geral da República contesta o privilégio desde 2018. A ação vai completar 6 anos na gaveta do ministro Gilmar Mendes.
Isso é muito grave.
Pois é, 6 anos na gaveta do Gilmar Mendes.
Aconselho-te a não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto.
O que nos lembra do falastrão que preside o Superior Tribunal Militar, o STM.
Fala muito! Fala muito!
O STM está completando 216 anos. E a gente ouve muito falar do STF, do STJ, até do STJD. Mas e o STM, ministro? Por que, que o STM é pouco conhecido?
Pois é, isso é bom levantar, né? O STM foi criado em 1808. No dia 1º de abril.
Ah, agora eu entendi!
Por que que nós existimos?
Não sei.
Nós existimos para mantermos a disciplina e a hierarquia do seio das Forças Armadas.
Fala, galera!
O que é que vem a ser a justiça? Vocês existem para julgar militares, para proteger militares ou para julgar os crimes militares? Nós existimos para julgar os crimes militares definidos em lei.
Não, não parece.
Eu levantou a bola do 8 de janeiro, então vou ter que cortar. Militares estão sendo julgados pelo Supremo.
Maravilhoso!
É isso mesmo que devia acontecer? Não tem que ficar com essa.
Olha, eu acho que pela primeira vez, quando se ouve uma tentativa de ruptura da democracia, do processo democrático no Brasil, pela primeira vez nós estamos julgando como tem que ser julgado.
Muito melhor!
60 anos do golpe militar. Golpe militar, revolução.
Revolução.
É meu pau em sua mão.
Olha, eu acho que os militares não têm que ter constrangimento sobre 64.
É meu pau.
De fato.
É meu pau.
No seu prato.
Mas também não é motivo para se comemorar.
O mínimo.
Toda a sociedade brasileira já sabe o que aconteceu em 64.
Não é verdade.
As pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo, e o comunismo, para mim, não existe no nosso país.
Pois é, ninguém comemora golpe, golpes são relembrados. E aqueles que resistiam, esses sim são celebrados, como deve ser, porra.
Porra, caralho, porra.
E chega desse cara.
Show! Show!
Acabou essa entrevista, vamos seguir com os... Mas em outro tópico.
Calma, por favor!
Poder moderador.
Poder moderador, poder moderador, poder moderador.
E vamos seguir mencionando de novo o historiador Carlos Fico, mas dessa vez numa entrevista para a BBC. Matéria da Shin Suzuki na BBC Brasil no dia 14 de fevereiro.
A proclamação da República foi um golpe militar.
Brasil bagunça.
Os dois primeiros presidentes foram militares e bastante autoritários. Os militares interpretaram a determinação constitucional republicana de garantia dos poderes constitucionais como sendo uma substituição do poder moderador do Império.
Não, não é.
A Constituição de 1824 dizia que o imperador exercia o chamado poder moderador. Ele era o árbitro dos demais poderes. Então, se houvesse, por exemplo, um conflito, quem decidia era o imperador.
Olha que legal!
A primeira Constituição Republicana de 1891 atribuiu às Forças Armadas uma série de competências tradicionais. Defesa em caso de guerra, etc. E também a garantia de poderes constitucionais. Os militares interpretaram isso como sendo a substituição do velho poder moderador do Império. Isso foi se reproduzindo até hoje.
Poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, um dia se recorra àquele que o constituinte colocou como poder moderador. Poder moderador, poder moderador, poder moderador.
Nós nunca conseguimos afastar essa infelicidade das diversas constituições republicanas.
Na verdade, desde a proclamação da República, né, que foi um golpe militar. Primeiro, os militares já tentaram ou deram 14 golpes na história da República. Alguns bem-sucedidos, outros não. Mas o fato é que, desde a Constituição de 1891, a primeira Constituição da República, os militares plantam esse mesmo artigo em todas as constituições brasileiras, tá? Então vamos lá. Artigo 14 da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, primeira Constituição da República. Então tá lá, artigo 14, as forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes, destinadas à defesa da pátria no exterior e à manutenção das leis no interior. Aí você corta lá pra Constituição de 1946, mesma coisa, tá? Artigo 117, forças armadas destinam-se a defender a pátria e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Bem, depois a Constituição da Ditadura Militar, 1967, artigo 91, as forças armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem.
Nós nunca conseguimos afastar essa infelicidade das diversas constituições republicanas. E vai permanecer. O governo Lula não tem força política para alterar essa aberração. Sempre se tentou alterar, inclusive na Constituição de 1988, mas não foi possível por pressão de militares.
Inaugura-se a redemocratização, a Constituinte de 88 é muito avançada, embora pudesse sê-lo mais, mas é muito avançada em termos progressistas, sobretudo é muito avançada em dois aspectos: garantia de direitos para o cidadão, garantia de que não haverá uma nova experiência autoritária na democracia brasileira. É basicamente isto, os dois eixos da Constituição de 88. O Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército do primeiro governo da redemocratização, do governo, portanto, que seria do Tancredo Neves, mas que terminou sendo do José Sarney, exigiu dos constituintes, entre eles Fernando Henrique Cardoso, que houvesse um artigo específico na Constituição para determinar o papel das Forças Armadas na nova ordem política, na ordem política democrática. É o malfadado artigo 142, como nota ao pé de página. Na superfície, isto é, na arena pública, à luz do dia, o general Leônidas Pires Gonçalves exigiu a redação deste artigo. No subterrâneo, na obscuridade, o que exigiu, o que fez o general Leônidas Pires Gonçalves, durante 3 anos, de 1986 a 1989, coordenou a escrita de um documento secreto do Exército chamado Orville, que foi uma resposta ao Brasil Nunca Mais, livro que denunciava as torturas do Exército em 1985, que é uma imensa máquina de teoria conspiratória que está na base do bolsonarismo e do pensamento de Olavo de Carvalho. Veja, à luz do dia, um artigo na Constituição, no subterrâneo, teoria conspiratória que chegou ao poder com Bolsonaro em 2018. É muito revelador.
Esse último aí que você ouviu foi o João César de Castro Rocha lá no ICL. Mas vamos seguir, segue na matéria da Shin Suzuki na BBC Brasil.
Então, os militares brasileiros têm essa interpretação de que eles são garantidores ou árbitros dos poderes constitucionais.
Eu considero o desastre do Brasil a proclamação da República pelos militares. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República.
Por isso, esse poder tutelar de que eles se acham investidos e que acabam exercendo porque detêm a força das armas. É por isso que a gente tem essa tradição de intervencionismo militar no Brasil.
Não é só por isso, né? Convenhamos. Os militares meio que estão cagando pra lei, né? Mas e aí, numa situação em que o Executivo e o Legislativo não fazem nada...
Os ministros do Supremo Tribunal Federal já formaram maioria sobre a tese de que uma possível intervenção militar não é contemplada pela Constituição.
Em 2024, senhoras e senhores, 2024 a gente tá discutindo isso.
Queremos intervenção militar! Intervenção militar! Já!
Não. O julgamento acontece no plenário virtual. Marina De Mori está acompanhando, vai trazer pra gente a atualização. Aqui, todo mundo. É Marina, é Basília e é Theo. Vamos lá, Marina, começar com você, com as informações de momento. O julgamento continua, mas já temos essa maioria formada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente qual foi o entendimento dos ministros aqui em detalhes.
Como você disse, né, o Supremo Tribunal Federal já formou uma maioria, portanto, são 6-0 que contemplam, né, esse entendimento de que a Constituição não possibilita uma intervenção militar constitucional. Os ministros estão analisando uma ação sobre os limites constitucionais das Forças Armadas. Eles rejeitaram, então, a interpretação de que as Forças Armadas teriam um papel moderador em relação ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário.
Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Eu sou professor da Escola do Comando Estado-Maior do Exército, sou emérito lá também. Há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional.
Esse que é o problema.
Até agora já votaram os ministros Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, André Mendonça, Edson Fachin, Gilmar Mendes, que seguiram o voto do relator, que é o ministro Luiz Fux.
Luiz Fux, ministro! Luiz Fux!
Até o Mendonça!
Canalha!
Lembra de onde você veio?
E olha como o Bolsonaro fica em cima do muro. Muito antigamente ele falava esse tipo de coisa aqui, ó.
Artigo 4.2 é manutenção da lei e da ordem, meu Deus do céu. Não é pra interferir em poderes.
Artigo 142. O que é artigo 142? Ah, é um artigo da Constituição, que eu não entendo da maneira como alguns pouquíssimos entendem.
Aí, quando ficou conveniente, ele mudou o discurso pra isso aqui.
Artigo 142, ué, se o artigo é ditatorial, tira da Constituição. Se tá lá, é pra respeitar.
respeitar. Inclusive, o senhor Alexandre de Moraes tem que respeitar o artigo 142.
E talvez quem mais vocalmente defendia essa interpretação do 142 seja esse cara aqui, ó.
Bolsonaro como presidente, ele podia, segundo o artigo 142, convocar as Forças Armadas e não quis.
Não é bem assim, não.
Diz aí, Braga Neto.
Não existe quebra na nossa visão de Estado democrático de direito nacional, possibilidade disso. As Forças Armadas, elas cumprem a Constituição. O artigo 142, garantia dos poderes constitucionais, a lei da ordem. Na nossa visão, e eu falo aqui pelos comandantes também, para se ter uma democracia forte, os poderes têm que ser fortes, todos eles, e independentes. E as Forças Armadas observam todo esse procedimento e prontas, se houver necessidade, atuarem para equilibrar qualquer tipo de diferença ou descompensação que possa haver.
Não. Mourão já falou disso, mas foda-se. Aí o general Tomás, o comandante atual do Exército, resolveu comentar a decisão do STF na Débora Bergamasco, no dia 2, na CNN. Com você, locutor militar.
Não há novidade para nós. Quem interpreta a Constituição em última instância é o STF. E isso já estava consolidado como entendimento.
Porra nenhuma, rapaz!
E eu falo aqui pelos comandantes também.
O general Tomás é o mesmo sujeito que ajudou a escrever o tweet do Vilas Boas. Aquele que emparedou o STF no julgamento do Lula. A gente não cai no papinho do general democrata, não.
Nem existe isso, você tá inventando palavras.
Tem quem veja a decisão do STF como uma vitória. A puta que pariu, né? Pleno 2024 e a Suprema Corte do país tá tendo que dizer aos militares que não existe golpe dentro das quatro linhas da Constituição.
Porra.
E tudo isso enquanto um governo civil, supostamente de esquerda, silencia sobre o golpe militar de 64. Sim, estamos evoluindo. Indo, mas porra!
E agora uma palavra dos nossos patrocinadores.
Carregado por um tempo que parece avançar recuando, o Brasil reflete com assombro sobre os 60 anos que o golpe civil-militar completa em 2024. A ruptura imposta com truculência social inédita, ao ceifar aspirações de um país moderno e justo, instituiu códigos administrativos, dispositivos constitucionais, práticas repressivas e representações sociais que insistem em limitar a imaginação política de uma democracia refém dos seus próprios traumas. Como caracterizar um Estado de direito cujo preceito constitucional mais propalado atribui às Forças Armadas a missão de garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem da pátria. Reconciliação extorquida, a democratização deixou para trás corpos desaparecidos e algozes anistiados. Mas não o papel de tutela sobre a República que militares continuam a reconhecer em si mesmos.
Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República.
Ah, por que que a gente tá falando disso? Por um ótimo motivo. O ciclo de 60 anos do golpe de 1964, organizado pelo Sesc Campo Limpo, que vai contar com um monte de coisa bem bacana entre os dias 4 e 21 de abril. Pra começar, tem 4 painéis de bate-papo. Olha os temas, é gênero e comportamento pelas lentes do cinema, o punk e a periferia, estigma social e cárcere, anistia e memória, elaborar o passado pra construir o futuro, totalmente necessário. E com a galera muito foda. Não é só isso não, vai ter também 3 peças de teatro e shows dos Inocentes e do Cordão da Mentira. Pesquisa aí a programação completa no site do Sesc Campo Limpo. Vai ser lá no Sesc Campo Limpo, óbvio, em São Paulo, no Campo Limpo, óbvio também, com programação que vai do dia 4 ao dia 21 de abril. Vai ter até lançamento do nosso queridíssimo Pedro Fiore Arantes, o 8 do 1, A Rebelião dos Manés, no dia 10. Apareçam lá que vai ser bacana pra caceta.
E agora voltamos com nossa programação normal.
Na contramão da história. Enfim, vamos falar sobre o PL dos aplicativos. O PL versa sobre motoristas de aplicativos, motorista de Uber e 99, por exemplo. Não tem a ver com entregadores de comida de iFood, Rappi, essas coisas. Pô, a gente vive de ser atropelado no Brasil. Tá todo mundo sempre um tanto perdido, muito assunto. Aí, nessas primeiras horas de...
grande confusão.
Mental, a primeira pergunta a ser feita é... os aplicativos estão de que lado, hein?
Você samba de que lado, de que lado? Você samba de que lado, de que lado? Você samba...
A gente foi pesquisar por críticas dos aplicativos ao PL e a gente não encontrou nada.
Ih, rapaz.
Os aplicativos são favoráveis ao projeto de lei.
Complicado. O que é complicado?
Tudo isso aí, né?
E aí, senhoras e senhores?
Otário.
Pois é.
Cruel. Muito cruel.
Que isso esteja acontecendo no governo não do Michel Miguel, mas do Partido dos Trabalhadores.
É um dia muito importante. É que vocês, eu não sei se vocês perceberam, vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Vocês acabaram de criar.
De certa forma, abraçando muito mais as reivindicações das empresas do que as reivindicações dos trabalhadores e, certamente, colocando em risco todo o entendimento que nós temos sobre o que é empregado, todos os direitos conquistados em 100 anos de lutas dificílimas, né?
Pra caralho.
Muito mais fácil do que tirar os direitos da Constituição é você tirar o direito a ser empregado. Então, é de fato uma precarização.
Pra caralho.
Quem tá falando aí é a advogada Beatriz Montenegro Castelo, numa entrevista com o pessoal da TVT. E tudo que precisa ser dito é que os aplicativos adoraram essa solução negociada.
Entre aspas.
Avançaram com a precarização com o aval do governo em troca de umas migalhas. E pra piorar tudo, a coletiva do governo anunciando a SPL lá no começo de março foi esquisitíssima. Um lance meio que completamente fora de tom. O slogan era autonomia com direitos. O que parece coisa do...
Paulo Guedes, mentiroso!
Pois é, autonomia. Que autonomia? Os algoritmos dos aplicativos permitem autonomia?
Mas isso é enganar.
E como se ele trabalhasse pelo aplicativo e não para o aplicativo, dizendo que ele, na verdade, não tem nenhum tipo de subordinação, isto é, não reconhecendo a chamada subordinação algorítmica, que todo mundo sabe, inclusive, é mais eficiente do que a subordinação a uma pessoa física.
O algoritmo incentiva a pessoa a ficar mais, recompensa quem fica mais. Ou seja, essa autonomia aí...
Não existe!
Se você me perguntar, é melhor do que a decisão monocrática de alguns ministros supremos? Sim, porque a decisão monocrática dos ministros do Supremo em processos onde vem caçando decisões de vínculo da justiça do trabalho, é desastroso, realmente desastroso, porque reconhece o motorista de aplicativo como um microempresário.
Novo é diferente, é top, é moderno.
O que acontece hoje em dia é que os motoristas de aplicativo, por diferentes motivos, processam a Uber ou a 99, geralmente ganham nas instâncias inferiores, até o STJ. E ganha porque o vínculo empregatício fica muito claro, mas aí vem os ministros do STF e derrubam monocraticamente as decisões, afastando qualquer vínculo empregatício para deleite dos aplicativos. Até o... Zanin.
Hoje o Supremo Tribunal Federal derrubou uma decisão da Justiça do Trabalho que tinha reconhecido o vínculo de emprego de um entregador por aplicativo. O ministro relator Cristiano Zanin citou o princípio da liberdade econômica para justificar o voto.
Viva la libertad, caraco!
A RAP, a empresa beneficiada pelo julgamento do Supremo, comemorou a decisão.
E agora sim, vamos para a cerimônia que o governo fez para apresentar esse projeto. Quem fala a seguir é o representante dos aplicativos no evento.
Muito me honra estar aqui nesta cerimônia falando em nome das empresas que participaram do grupo Tripartite, instituído pela Presidência da República e que tinha por objetivo propor uma regulamentação para o trabalho intermediado por aplicativos no Brasil. A apresentação do projeto de lei hoje é resultado de quase um ano de incansável trabalho e dedicação de todos os que participaram das discussões.
Mas é aí que está o primeiro problema. A versão de que esse projeto foi algo acordado entre governo, aplicativos e motoristas. Bora com o Davi Decache num fio no Twitter no dia 8 de março.
A estrutura do projeto de lei da Uber no Brasil é praticamente idêntica à chamada Prop 22, que é o modelo de legislação construído pela Uber e Lyft como referência de precarização do trabalho a ser expandido pelo mundo, começando pela Califórnia. Na Califórnia, a proposta foi aprovada em 2020, depois de uma campanha que custou pelo menos US$200 milhões para as empresas. Foi a campanha eleitoral mais cara da Califórnia. As empresas também simularam que encerrariam as atividades na Califórnia caso perdessem a batalha.
Alguém acha mesmo que a Uber ia sair do país se fosse contrariada? Tão achando o quê? Que o Brasil é Tuvalu, que é Tonga? Com todo respeito.
Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
Um país com dimensões continentais, altíssima penetração digital, não tem qualquer risco dessas empresas saírem. Pô, a pessoa cai num papinho.
Não vem com esse teu papinho.
Chantagem e muitos milhões garantiram a vitória. É importante destacar que, nos Estados Unidos, a proposta sofre duras críticas até dos progressistas mais moderados. Joe Biden e Kamala Harris são contra a Prop 22.
Kamala Harris.
Harris.
Kamala.
Harris.
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 Kamala.
Harris.
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 Por fim, podemos afirmar que a Prop 22 do Brasil é pior do que a dos Estados Unidos.
Caralho!
Na essência, ambas remuneram apenas a hora efetivamente trabalhada e garantem a subordinação do motorista à plataforma. Porém, sem reconhecimento de vínculo de emprego e direitos. Também há um teto de 12 horas de trabalho por plataforma nas duas versões.
Esse lance de 12 horas é esquisito também, mas fica pra depois.
Contudo, na Prop 22 dos Estados Unidos, a hora efetivamente trabalhada é remunerada com base em 120% do salário mínimo. Considerando-se que as estimativas de lá apontam que um terço do tempo trabalhado pelo motorista é de espera, nem com 120% do salário mínimo por hora efetiva fica garantido o salário mínimo por hora de fato à disposição da empresa. Contudo, o cenário no Brasil é pior. Fica garantido 100% do salário mínimo na hora efetiva. Ou seja, na prática, o motorista vai receber algo como 2/3 do salário mínimo.
E é isso, não tem 13º, não tem férias remuneradas, não tem indenização por acidente de trabalho, por aí vai. Tem uma promessa de licença maternidade para as motoristas e é isso. E, aparentemente, é por isso que os aplicativos estão felizes.
Todo mundo se fudeu!
Otário. Nós da Mobitec sempre fomos favoráveis à construção de uma regulamentação que oferecesse equilíbrio entre as demandas dos trabalhadores e a sustentabilidade de um modelo de negócios inovador que traz benefícios a toda a economia do país.
A ficção aí é de que Uber 99 e Quetai sempre foram a favor da regulamentação. E sempre lembrando que o sonho tórrido da Uber, ou de qualquer empresa rival, são os carros autônomos, pra não ter nem que pagar os motoristas.
Se fode aí, meu amigo. Tá.
Notícias de agosto do ano passado dão conta de que a Uber teve lucro pela primeira vez, depois de um prejuízo de 35 bilhões de dólares.
Faz algum sentido pra você isso? Pois bem.
Então o quê? Na esperança que os carros autônomos vão tornar o negócio viável?
A proposta de uma regulamentação que garanta segurança jurídica para as empresas seguirem investindo e ao mesmo tempo assegure direitos às trabalhadoras e trabalhadores de aplicativos, seguramente será um marco histórico nesta indústria no Brasil e um exemplo para os demais países.
Wrong. E essa é pra machucar, hein?
Não posso encerrar minha fala sem antes deixar registrado um especial agradecimento a toda a bancada dos trabalhadores, que sempre participou ativamente das discussões, sendo firme na sua posição em defesa dos direitos, mas igualmente atuando de forma leal e respeitosa.
Com todo o respeito.
E olha o papo do Luiz Marinho, ministro do Trabalho.
Teve várias controvérsias, presidente Lula. Comentar os presidentes das centrais, meus amigos das centrais sindicais, todos aqui presentes. Controvérsia no começo, sim. O ministro Marinho e o presidente Lula estão defendendo o atraso, porque defende a inclusão na CLT. A CLT é passada, CLT é atrasada, e a CLT está muito bem viva e presente na vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras e de empresariado brasileiro.
Até aí, tudo muito bem.
Fantástico e maravilhoso!
Ocorre que o presidente Lula fez um compromisso em campanha eleitoral de trabalhar a regulamentação de trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo e da atividade econômica de aplicativos. E esse compromisso, desde o início, nunca dissemos será pela CLT ou não. Porque é um processo de debate de um novo momento do mercado de trabalho e um processo de escolha.
Ih, rapaz.
Os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego.
Vai daí.
Seu Rolando Lera.
O que nós mais ouvimos de trabalhadores e aplicativos, né, Sérgio Nobre? Patá, Miguel. A gente ouvia assim, nós não queremos ser enquadrados para a CLT, nós queremos uma coisa nova. Ouvimos muito isso. Mas também ouvimos de trabalhadores que gostariam de ter a CLT. Ocorre que é preciso construir o momento.
Puta que pariu, Marquinho.
E lembra desse papo aí do Luiz Marinho sobre CLT, porque a gente vai voltar com a devida crítica mais pra frente.
Observar o que está acontecendo internacionalmente na economia e nas relações de trabalho. E observar que era preciso também um processo para a regulamentação, um diálogo com as empresas, trabalhadores e empresários. O que o governo fez, mais do que participar da negociação, foi organizar o grupo tripartite e provocar um diálogo de partes.
Tripartite aí, no caso, são as três partes. O governo no meio e de um lado os aplicativos, como Uber e 99, e do outro lado, os motoristas. Só que no caso, o que rolou foi, de um lado, advogados contratados a peso de ouro pelas startups bilionárias e um agrupamento de motoristas que se dizem, ao que parece, de alguma forma, representantes da categoria. E caberia ao governo, obviamente, se colocar do lado dos motoristas e bater de frente com a banca de advogados caríssimos. Mas, claramente...
Deu errado.
esse diálogo que tem que dar continuidade, né, Paim? Nós não vamos o tempo todo o governo está intermediando conversa entre as partes. O que nasce aqui é uma organização de uma categoria diferenciada, autônomo com direito.
Mais ou menos, mais ou menos.
Na Europa, a grande conquista foi justamente não enquadrar esses motoristas como autônomos, mas sim como empregados. E aqui, o projeto, do jeito que saiu, está sendo encarado como vitória.
Nós estamos na contramão da história. Nós estamos na contramão da história.
Mas calma aqui, dos europeus a gente fala depois também. Que agora vem o Lula e o Lula tava com um discurso meio esquisito.
Porque o dia de hoje, para alguns, pode parecer um dia normal, igual qualquer outro. Mas a história vai provar que esse é um dia muito diferente de outros.
Não entendi.
Como assim? Não entendi.
E aqui vamos com o Jorge Souto Maior, porque ele dá uma boa perspectiva da nossa desgraça.
O que aconteceu ontem no Planalto, né, nessa festividade feita lá para assinatura deste PL, foi um ato deprimente. Né? O presidente da República até acertou em uma questão quando ele disse que aquilo ficaria para a história, né? Que aquele evento ficaria para a história. E de fato ficará.
Infelizmente.
A previsão é de que o projeto será aprovado. Né? E sendo aprovado, nós vamos entrar no momento de maior profundidade, vamos dizer assim, de um momento mais profundo de destruição dos direitos trabalhistas na realidade brasileira, desde quando a legislação trabalhista começou a tentar ser implementada na realidade brasileira, e nós estamos falando aí do início do século XX, né, da Primeira República, das conquistas legislativas, depois Vargas, enfim, um período longo em que a legislação trabalhista no Brasil tem se tentado implementar na realidade das relações de trabalho no Brasil, ainda de cunho escravista, né, uma legislação protetiva da condição humana e limitadora do poder econômico. Mas ainda assim, essa legislação foi implementada, foi criada a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, e nós tivemos uma realidade em que essa legislação foi muito combatida, mas ainda assim ela sobreviveu, ela se manteve vigente, sobreviveu inclusive aos 21 anos de ditadura civil empresarial militar, cuja existência se deu também nessa perspectiva de retração dos direitos trabalhistas, né? E sobreviveu ao período neoliberal da década de 90, né? O período mais intenso, né? E ganhou inclusive ascensão na Constituição de 88, enfim, é uma história muito longa de avanços e ataques que a legislação trabalhista do Brasil sofre desde sempre, né? Mas o que aconteceu ontem foi o máximo, vamos dizer assim, né, do ataque, porque vindo de um partido dos trabalhadores, né, vindo do próprio lado, digamos assim, que seria o lado de apoio, né, à legislação trabalhista e à classe trabalhadora. Foi um ataque muito violento.
Hoje é um dia especial. É um dia especial porque, algum tempo atrás, ninguém nesse país acreditava que seria possível estabelecer uma mesa de negociação entre trabalhadores e empresários e o resultado dessa mesa fosse concluir por uma organização diferente no mundo do trabalho. E eu vim para cá com essa ideia de que era preciso a gente começar a construir uma discussão no mundo para que a gente não votasse ao tempo em que as pessoas só tinham deveres e não tinham direito.
Pois é, mas no fim das contas isso aí é precarização, Luiz Inácio. Alô, Luiz Inácio!
Alô.
O perigo é você estender esse tipo de entendimento a trabalhadores de aplicativos, e aí tudo será aplicativo. Vai pedir bolo por aplicativo, advogado vai atender por aplicativo, e aí tudo será aplicativo.
E vamos voltar com o Souto Maior, primeiro em áudio e depois em texto.
Aliás, isso que foi de certo modo dito pelo próprio presidente, quando diz: nós estamos inaugurando uma nova, e parabenizo todos os participantes, estamos inaugurando uma nova era das relações de trabalho, um novo modo de relações de trabalho. Esse novo modo, na verdade, é o modo do século XIX, do século XVIII, né? Do contrato em que as pessoas tinham que assinar condições de trabalho ao nível de ceder a sua própria existência, a sua própria dignidade, para poder ganhar algum ganha-pão de sobrevivência, né? Contratos sem nenhum tipo de limitação, né, do poder econômico. Isso sempre existiu lá no século XVIII, século XIX. Então é um novo que retroage a este período, mas não só para os trabalhadores de aplicativo ou trabalhadores que prestam serviços para empresas que, né, de aplicativo, mas para o conjunto da classe trabalhadora como um todo, né?
É! E agora em texto, numa entrevista para o Luiz Gomes no Sul 21, no dia 9 de março de 24.
Primeiro, a gente não pode duvidar da criatividade do capitalista, de que ele vai conseguir plataformizar qualquer tipo de trabalho. É só criar essa intermediação do trabalho por meio de uma plataforma que já terá o parâmetro para dizer que se está tratando da mesma modalidade de trabalho. A tendência mesmo é aquilo que sempre se quis, a destruição plena da legislação trabalhista. Fim da CLT, como eles dizem, porque, inclusive, isso foi alvo desse evento, um ataque explícito à CLT.
Alô, Luiz Inácio.
Alô.
E a coisa boa na vida é quando a gente ganha e a gente perde, mas a gente ganha também.
Eu não entendi.
E a gente perde também, mas que a gente disputa da forma mais leve, mais democrática e mais tranquila possível.
Caralho, Marquinho.
Eu achei, como é que a gente vai encontrar uma solução para dar a essas pessoas o direito dos empresários investirem, o direito dos empresários saber que vão ganhar o seu dinheiro do investimento, vão ter um lucro com isso, mas dos trabalhadores saber e que vão prestar serviço, vão ser respeitados por isso. Mas quando tiver um infortúnio na vida deles, eles não vão ficar abandonados na rua da amargura.
É pouco, é pouco.
É muito pouco.
Muito pouco.
Muito pouco.
E dias depois o Lula disse isso aqui, ó.
Eu até acho que o companheiro Marinho e o Aldo Faleiro vão ter que mandar o resultado da lei que nós fizemos para o nosso amigo Biden, presidente dos Estados Unidos.
Pois é, pelo que a gente está entendendo, tem que mandar para ele que é pior do que a Prop 22 lá, que o Biden se opõe ainda por cima.
Que viagem é essa, velho?
Por que o Lula acha que a proposta brasileira é melhor?
Não faz muito sentido.
Porque nós assinamos um acordo sobre trabalho decente e eu acho que essa é uma primeira boa experiência que a gente pode mostrar ao mundo o que é possível fazer.
Aparentemente o Brasil não tem, em relação a isso, muito o que ensinar, não. O Brasil tá na contramão do mundo. A gente precisa ter alguma noção da nossa desgraça. E agora sim, vamos falar dos europeus. Artigo do Ben Ray, com tradução da Sofia Schurig, no Jacobina, no dia 27 de dezembro de 22.
Às vezes, a transformação vem dos lugares mais improváveis. A Comissão Europeia, o corpo não eleito de tecnocratas que elabora a legislação da União Europeia, não é exatamente conhecida favorável ao trabalho. É mais provável que os comissários da União Europeia e seus funcionários estejam tomando café com lobistas corporativos do que convivendo entre a classe trabalhadora. No entanto, surpreendentemente, a Comissão da União Europeia recentemente propôs o que alguns estão saudando como a reforma mais progressista em relação aos direitos trabalhistas na União Europeia em anos, uma diretiva para regular o trabalho de plataforma. Frequentemente tratados injustamente como autônomos, os trabalhadores de plataforma agora são considerados empregados e, por conta disso, têm direito aos direitos trabalhistas padrão para a maioria dos trabalhadores na Europa. Algo crucial na nova diretriz é que a comissão pontua que a condição legal padrão dos trabalhadores de plataformas é que eles são funcionários, independentemente do que dizem os próprios termos e condições das empresas. Ou seja, para que as plataformas provem o oposto, a responsabilidade agora recairá sobre elas, não sobre os trabalhadores e sindicatos, de prosseguir com o seu caso no tribunal. Até mesmo estabelecer esse princípio básico é um passo adiante e bem-vindo. Motoristas de Uber, entregadores da Deliveroo e cuidadores contratados pela Care.com não têm direitos trabalhistas, como, por exemplo, salário mínimo, pensão, pagamento de férias e proteção contra demissão sem justa causa. Há muito tempo, tudo devido ao pretexto de serem autônomos. Mas esses dias parecem estar contados.
Isso é na União Europeia, mas desde 2021 a Espanha também tem uma regulamentação nesse sentido.
Existem também novos direitos importantes para os trabalhadores da plataforma em relação ao gerenciamento algorítmico. Os trabalhadores terão o direito de saber quais dados essas empresas estão coletando sobre eles e se algum deles está informando decisões que afetam seu trabalho. Há também a exigência de uma explicação humana sobre o motivo pelo qual uma decisão significativa, como sobre salários ou agendamento de serviços, foi tomada pela plataforma. Além disso, o direito de ter a decisão revisada se eles discordarem e que trabalhadores e seus representantes sindicais possam acessar os dados necessários e entender quaisquer alterações significativas no algoritmo.
Pois é, aqui no Brasil não tem nada disso. Os aplicativos se deram por satisfeitos de ceder umas migalhas e que se foda.
Deixa cada um se foder do jeito que quiser.
E o líder do Partido dos Trabalhadores comemora. Não faz sentido isso, faz? E aqui a gente volta pro papo do Luiz Marinho sobre a CLT. De novo com o Sotomayor.
Luiz Marinho disse explicitamente: nós chegamos a essa regulamentação porque os trabalhadores disseram que eles não querem CLT. Eu até estava lendo um livro recentemente em que, tratando da história da escravização dos indígenas, traz o relato de que, para os escravistas e mesmo os missionários, a escravização estaria justificada porque, diante das doenças e da fome, muitos indígenas admitiam a situação e até pediam para ser escravizados. O argumento de uma pessoa em estado de necessidade ser o fundamento para retirar dessas pessoas os seus direitos mínimos que estão consagrados na Constituição é algo fora de propósito, muito violento. Do ponto de vista trabalhista, é assustador que o único item que confere algum direito trabalhista, na verdade, é uma destruição da Constituição, porque fixa a jornada de trabalho máxima de 12 horas, enquanto a Constituição diz explicitamente que a jornada de trabalho máxima é de 8 horas. E é uma conquista histórica da classe trabalhadora, inclusive, a fixação da jornada de trabalho de 8 horas. Então, estabelecer como legal uma jornada de trabalho de 12 horas, além de ferir a Constituição Federal, é uma retomada do período pós-Revolução Industrial. Ou seja, nós estamos retornando a uma época da pré-história do direito do trabalho, da pré-história dos direitos humanos. Isso tudo anunciado como coisa nova e moderna. É muito grave o que está acontecendo.
Pois é, muita desgraça para dar conta.
Aí se tem um processo de desestruturação de um modelo de produção, baseado num pacto de solidariedade que tende, nessa desregulamentação total, a um processo de acumulação de riqueza, de empobrecimento e de miséria. Agora, isso num país periférico do capitalismo, a coisa é em direção à barbárie. Porque, veja, esses modelos de regressão da proteção social, do Estado social, você não vê nos países centrais do capitalismo. É só aqui na periferia onde isso está sendo realizado, e por uma tragédia, vamos dizer assim, encabeçado por um governo que teria que ter e tem base popular. Ou seja, os trabalhadores algozes de si mesmos. Inclusive, alivia qualquer tipo de culpa do conservadorismo, do escravismo. Porque podem dizer, são os próprios trabalhadores que estão querendo, não somos nós que estamos fazendo isso.
Puxa daí, Cecília.
A gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
E acabou. Tchau pra vocês. E hoje a gente fica por aqui. Gente, tá tardíssimo. Esse episódio usou áudio de uma caralhada de gente. Vocês sabem quem vocês são. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que colaborou com o episódio. Obrigado a todo mundo que pinga o capilela pra gente no Apoia-se, no Orelo, no Patreon. Obrigado a todo mundo que eventualmente pinga um Pix pra gente. Um beijo no coração de todo mundo aí, gente. Valeu.
Thank you!
Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se/medoedelirio, no patreon.com/medoedelirio em Brasília ou na Orelo.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano?
Não.
Mas bora passar menos raiva?
Bora.
Me permite uma parte?
Não lhe dou a parte.
E é parar com esse negócio de achar que quem fala complicado é inteligente. Geralmente quem fala complicado não sabe do que está falando. Nós já temos problemas graves no direito, que é uma terminologia por vezes muito esquisita. Nós somos capazes de dizer coisas do tipo, no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. É feio demais. Nós já temos embargos infringentes. Tem mútuo feneratício. Me perdoe, mas parece uma posição do Kama Sutra. Mútuo feneratício. Portanto, não é preciso chamar recurso extraordinário de irresignação derradeira. Ou habeas corpus de remédio heróico. Ou o Supremo Tribunal Federal de pretório excelso. Nem dizer que alguma coisa é de sediça sabença. Não é preciso piorar.
Acabou?
Não. Essa é a condenação que eu quero pro Bolsonaro.
Assassino,
eu quero que ele seja perseguido durante anos, com alguém batendo com uma colherzinha nele. Não vou te matar, não. Vou só te atentar batendo com uma colherzinha pro resto da sua vida. E nesse caso, exclusivamente nesse caso, tortura é entretenimento.
Pelo amor de Deus, se você é vizinho do Bolsonaro, você tem a obrigação patriótica de tocar a campainha dele às 6 da manhã. Bicho, por favor. Sabe, eu quero ele indo na Jovem Pan reclamar disso, assim, as pessoas não param de tocar a minha campainha às 6 da manhã, sabe? As pessoas não param de usar a buzina de sirene. Não uso mais telefone, ninguém lá em casa usa telefone. Pessoas batendo na porta do nada, sabe? Receber caixas em casa e tá vazia. Ou melhor, um envelope cheio de glitter. É isso que eu desejo pra ele. Sabe, ele abriu um envelope e tá cheio de glitter, vermelho. e nunca mais vai sair. Quando ele abrir, vai colar em tudo. Michelle nunca mais vai querer chegar perto dele pra não ficar cheia de glitter. É tudo que eu desejo pra esse homem.
Acabou?
Não.
Primeiramente, falando sobre um caso envolvendo um importante hospital no Rio de Janeiro, onde uma conhecida atriz foi indenizada em R$200 mil, R$200 mil, devido aos vazamentos das suas informações sigilosas. Um claro descuido colocou em risco a privacidade e a segurança dos dados da atriz. Esse caso nos leva a uma questão crucial. Se a violação da privacidade de uma atriz custa R$200 mil, R$200 mil, quanto deveríamos valorizar a vida? Especialmente quando se trata de um erro que resulta na morte de um ser inocente, como um recém-nascido? Em Ferraz de Vasconcelos, cidade da região metropolitana de São Paulo, um casal enfrentou a pior tragédia que pais podem suportar: a perda do seu filho recém-nascido devido a atrasos e erros no atendimento hospitalar. Inicialmente, um juiz de primeiro grau avaliou a vida dessa criança em R$50 mil. R$50 mil. Ele argumentou que, apesar da dor intensa, não se deve buscar o enriquecimento a partir de uma tragédia, e limitou a indenização aos pais a R$50 mil. R$50 mil. A família, inconformada, recorreu dessa decisão, buscando justiça e um valor que reconhecesse adequadamente a gravidade da perda. O Tribunal de Justiça de São Paulo, então, corrigiu o valor, aplicou uma sanção de R$100 mil. R$100 mil, ainda longe do valor atribuído à privacidade das informações da atriz. R$200 mil. Esses casos ilustram a complexidade e a variabilidade das decisões judiciais, que muitas vezes não parecem refletir adequadamente a gravidade dos danos sofridos. Eles nos fazem pensar sobre o que realmente valorizamos e como esses valores são expressos em nossas leis e nossas decisões judiciais.
Meu nome é Wellington Arruda, sou advogado e mestre em Direito pelo IDB.
Olha só! Acabou?
Não! Acho que a gente precisa traduzir melhor o que significa despolitizar as Forças Armadas. É basicamente cumprir esse objetivo elementar, de subordiná-las ao poder civil, de extirpar militares da posição que eles ocupam de fato, que eles têm ocupado de fato, ainda que não seja permitido pela Constituição, que é de tutores, de vigilantes, de moderadores da política. É fundamental fazer com que a política de defesa seja elaborada pela democracia, não por militar. Que o ministro da defesa seja um civil, não um militar. Que o Ministério da Defesa seja ocupado por uma burocracia e por uma carreira pública também civil, não por militar. Tanto aos militares cabe apenas executar, não formular uma política de defesa.
Acabou?
Não.
Acabou sim.
Acabou?
Acabou.
Acabou.
Porra, acabou.
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
Ouve a voz do seu períneo.
A boca é um ano da face.
Varanda do pum.
Lexotan não se toma na veia.
Essa porra é maconha?
Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo.
O Bolsonaro sendo atropelado.
Tô de acordo.
Fazer as pessoas passarem fome.
É isso.
Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
Que porra é essa aqui? É maconha essa porra?
Quem fuma? 200 baseados!
Muita gente!
Muita, mas muita gente!
Conversa de bêbado.
Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista.
Algum delírio.
Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto.
Não é proibido no Brasil transar. É.
Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu.
Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha.
Vai deixar eles mijarem em cima de você.
Lixo. Arrombado.
Vai entrar o grosso.
O grosso chegou!
Ai, que dor no meu pau.
Eu sou um especialista em pau.
É a piroca.
Ela é bastante extensa.
Veja a gramatura.
Mas você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica.
Também entra, também entra.
Cadê os machos?
Eles têm um pênis.
Pistolão bonito, né?
Há controvérsias.
Contém ovos.
Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus.
95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus.
Anos.
Os galináceos têm pênis.
Tem graça esse final? Não, né?
Desculpa.
Desculpe.
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 Eu queria te lembrar quem foi Carla Zambelli durante a pandemia. Em quinto lugar, há 2 anos, a CPI da Covid ouvia Fábio Weingarten.
Mas eu vou pedir a prisão de Vossa Senhoria, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir.
Pois ela invadiu a sessão e conseguiu interromper tudo por um tempão. Em quarto lugar...
Então, se não é pra prevenir, não é pra evitar a morte, é pra quê, então? É pra indústria farmacêutica ganhar dinheiro.
Em terceiro lugar...
Bolsonaro não fechou comércios, Bolsonaro não decretou lockdown, Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil... O Brasil...
Nunca na minha vida eu achei que eu ia ficar do lado do João Dória. Em segundo lugar...
Ele tá ganhando pra síndico agora, né? Ele aumentou o ICMS. Ele aumentou o ICMS de tudo, menos do hipogrosso. Advogando em causa própria.
Fica aqui, E em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser... Carla Zambelli tirando a máscara para defender o homem que mandou ela calar a boca em público numa entrevista em que ele mandou uma repórter calar a boca. A Carla precisa saber que esse primeiro lugar é fortemente influenciado pelo hit do Medo e Delírio em Brasília que ele inspirou.
Carla Zambelli, se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Carla Zambelli, e apago todos os tweets sobre a Covaxin.
Carla Zambelli,
manda roupa da Joicinha, todo ele eu peguei pra mim.
E muita gente mandando beijo. William De Luca, que tá de férias. Cristiano Botafogo no Medo e Delírio. Todo mundo mandando mensagem pra mim. Ai, manda um beijo, por favor, pro Kenji. Então, tô aqui mandando um beijo para
quem
o Kenji.
Quem tem amigos tem tudo. Quem tem amigos tem tudo. Tô aqui meio nervoso, tenso, né? Mas, ai, meus amigos estão aqui no zap. Calma, não sei o quê.
Tá indo bem.
Um beijo pra todos os meus amigos que estão tá segurando a minha mãozinha nessa responsabilidade.
Espera um pouco, querido.
Espera só um minuto.
Só um minutinho.
Estamos esperando aí.
Calma, relaxa.
Pronto, tá bom.
Pronto. Era isso.
Acorda, vagabundo. Acorda.
Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.